Trump, BBB e abriu novamente, no Terraço Cast de número 472. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 13 de julho de 2025, domingo, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 472 do Terraço Cast, o episódio da primeira quinzena desse mês. Em cima da linha, mas estamos aqui. Quem me acompanha hoje, elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do tempo sem tempo, que é tão sem tempo que nesse momento está aqui de férias, né? E acompanhando o que esse senhor Donald Trump resolveu fazer com a nossa vida, né? E causar nas minhas férias. Mas o que importa é que vocês vieram primeiramente, sempre primeiramente, ouvir sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo neste local que eu me encontro neste momento, que é a minha cidade do coração, Londres, é de muito, 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 muito calor, tá? Calor infinito. Temos aqui 150 mil graus, não é brincadeira, mas nesse lugar onde eu me escondo para gravar esse podcast é o que parece. São Pedro, ele tá muito me acompanhando nessas férias, obrigada São Pedro, fica aqui o meu abraço. Né, que diferente de Donald Trump, ele não resolveu atrapalhar minhas férias, porque ele mandou muito sol. Então, 4 dias em Londres, 4 dias ensolarados, é o que parece que teríamos aqui, né, para essas férias da Mulher do Tempo Sem Tempo, que você vê como é que é, né, Caio Augusto não me deixa tirar férias. Mas tudo bem, Caio Augusto, eu sei que, na verdade, a culpa é de Donald Trump.
É isso mesmo, ainda que esteja de férias na Europa, a Mulher do Tempo Sem Tempo segue conosco. Um fato curioso é que o tema era outro, e esse que acabou passando na frente fez com que ela tivesse necessariamente de gravar direto do Velho Continente. Mas o outro tema ainda voltará, provavelmente no próximo episódio. Só você continuar com a gente que você vai saber qual é. Fala, Renata Couto!
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional aqui no Terraço Cast, que agora é quinzenal, né? E essa semana eu tô gravando aqui de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, né? Também conhecida como Ubachuva, mas graças a Deus tá um solzinho aqui, não tá calor ainda, mas pelo menos o frio e a chuva deram uma trégua. Quem mora em São Paulo sabe que tava bastante frio aí nas últimas semanas e acho que agora, quem sabe, né? Vamos torcer pro tempo dar uma melhoradinha aí.
Ubachuva, cidade maravilhosa. Não passo por lá tem muito tempo, deu até uma animada de voltar. E a Renata também falará sobre Trump, mas o assunto é outro, vocês vão entender. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Oi, pessoal do TerraceCast, olha quem tá aqui. Não só a Fefa, quanto o Horácio Jorge, o mais novo mascote aqui do Terraço, para abrilhantar aí o nosso podcast. O Horácio é o meu novo filhotinho de poodle. Ele é marronzinho, gente, a coisa mais fofa. Então, vou tentar me concentrar aqui para o nosso episódio de hoje com essa fofura aqui do meu lado.
Horácio Jorge, mascote novo do Terraço, agora estará conosco. Vejam só como a equipe vai ficando cada vez mais reforçada ao longo dos anos. Velas preparadas, mantimentos adequados e posicionados, hora de partir. Vamos ao 472. Raquel, quais foram as novas peripécias de Trump que precisamos prestar atenção?
E claro, falando aqui de Donald Trump, né? Donald Trump é o tema, né? O tema duplo deste episódio de hoje. Vou falar de dois temas aqui. Um é da Big Beautiful Bill. Eu ia tentar fazer uma tradução aqui, a lei maravilhosa, maravilhinda, maravilhosa, incrivelmente maravilhosa, né? E também, né, eu já dou uma adiantada aqui no segundo tema, que é o anúncio de 50% de tarifa sobre as exportações brasileiras, né, do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista dos Estados Unidos, é claro, as importações que entram lá. Então vamos começar pela nossa maravilhosa, incrível lei, né, Big Beautiful Bill. Eu até perguntei pro Caio, a gente ainda não falou da Big Beautiful Bill, eu acho que eu devo ter falado em algum momento aqui, né, ou até aqui a Rê no seu boletim internacional, mas eu vou dar uma resumida, que a Big Beautiful Bill, ela é uma lei que é uma piada, gente, parece uma piada, mas ela realmente acabou levando esse nome, tá? Eu aprendi uma coisa nova nessas férias, ouvindo um podcast aqui do Way. da Economist, que sempre fica o meu agradecimento aqui, que claro, claro, os meus colegas da Economist com certeza escutam o podcast e escutam o TerrasCast, mas eu vi uma informação que eu falei, nossa, não tinha me tocado disso, sabe aquela informação que você sabe, mas não lembro mais? Então, pois é, foi essa informação que eu ouvi, que a Big Beautiful Bill, né, como ela acabou sendo nomeada, e não é que ela ficou conhecida, ela foi nomeada, ela é uma Reconciliation Bill. O que, que é uma Reconciliation Bill? Ela não é uma lei necessariamente orçamentária, tá? Ela é uma lei, por conta, ela é mais ou menos um formato de lei, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque a lei, porque nos Estados Unidos, no Congresso americano, tem um processo que chama filibuster. E eu lembro de já explicar isso aqui no TerrasCast há um tempo atrás, né? O que, que é o filibuster? O filibuster, ele é uma ferramenta, né, que pode ser usada ali no Congresso americano, que basicamente, bem grosso modo, assim, o congressista que quiser, o membro do Congresso que quiser, ele pode ficar falando para todo sempre, né, e conseguir interromper, ele pode conseguir, assim, basicamente, não deixar passar uma legislação que é proposta pelo outro partido, né, então ele pode barrar, e ele fala, olha, é isso, eu tô barrando aqui, vocês não vão passar essa lei, e adeus, eu vou ficar aqui falando para todo sempre. Isso acontece, tá? Isso é usado, esse mecanismo do filibuster. E o uso é ilimitado, gente, é isso, tá liberado falar para sempre atrapalhar seus coleguinhas. E aí, o que, que os partidos podem fazer para tentar se livrar disso quando eles sabem que não há consenso para passar uma lei que precisa de maioria, enfim, de uma maioria aí absoluta? Eles usam um outro mecanismo, que é o reconciliation. Esse reconciliation, ele barra a barragem. Ele não deixa, não permite que seja usado o filibuster. Uma administração só pode usar uma vez ao ano, né, a reconciliation. Então, o que acontece? Eles acabam jogando um monte de coisa. Um monte de quê? Um monte de jabuti, como a gente fala aqui no Brasil. Um monte de abobrinha na mesma lei, né, para conseguir passar um pacotão que não vai ser atrapalhado pelo outro partido. E foi exatamente isso que o Donald Trump fez com a Reconciliation Bill, que foi aprovada, que virou a Big Beautiful Bill. Ele colocou, tinha algumas questões importantes orçamentárias, que era que precisava, por exemplo, aumentar o teto da dívida, né, porque os Estados Unidos têm um limite do endividamento, e acaba que, assim, esse limite é sempre estendido, e é sempre uma discussão, né, sem fim, porque, se não estender o limite da dívida, eles não vão mais poder emitir dívida, se não emitir mais dívida, o que o Tesouro vai fazer, e aí fica, aí vai ter que paralisar a máquina pública, blá, 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 né, então, vai ter que dar um default, enfim, tem toda uma discussão que acaba acontecendo de tempos em tempos quando esse limite é atingido. Então, tinha esse ponto importante, que tinha que elevar o limite da dívida. E aí também o Donald Trump queria estender alguns dos cortes de impostos que ele tinha estabelecido lá em 2016 e que eles eram vigentes até esse ano. E aí ele queria, esse ano ou ano que vem, agora não me lembro exatamente, mas que eles iam vencer. E ele usou, então vamos usar essa oportunidade aqui para estender esses cortes. E ao mesmo tempo ele falou, bom, por que não? Eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Que era muito do que ele defendia, né, que era de cortar mais impostos e cortar gastos. Segundo ele, né, o quanto ele ia cortar de gastos ia compensar o corte de impostos. Mas não é o caso, né, o que, que ele cortou de gasto? Acabou que ele cortou muito gasto na parte de assistência social, então ele não cortou diretamente, mas foi indiretamente por mudanças regulatórias, então agora ficou muito mais difícil, por exemplo, aplicar pros planos de saúde que tem coparticipação, né, o Medicaid, o Medicare, ficou bem mais difícil, então muitas pessoas vão perder o seu direito ao plano de saúde, né, que é, de novo, não é de graça, a pessoa ainda paga um pouco, mas ela paga com desconto. Aí ele também cortou outros, eles têm food stamps, né, que é um programa ali para ajudar famílias que estão num certo nível de pobreza, são literalmente food stamps, né, são cupons de alimentação que pode se usar na compra de alimentação. Também diminuiu, também ele foi fazendo isso não pelo corte de gasto em si, tipo, vamos mudar o total, porque, né, ele não olhou no fim, ele olhou no meio, né, então ele falou, vou dificultar o acesso, e isso vai reduzir, né, substancialmente o número de pessoas e de famílias que têm acessos a esses programas de assistência social. E, ao mesmo tempo, ele aumentou os gastos na parte de defesa, né? Então, ele cortou alguns gastos, aumentou do outro lado, né? E cortou impostos, né? E manteve impostos que já estavam reduzidos e também cortou alguns impostos. E aí ele diz que, ah, não, com a minha arrecadação das tarifas, isso vai aumentar. Assim, primeiro, que a arrecadação de tarifa, ela é... Você tem um aumento no curtíssimo prazo, de fato, só que depois o mercado vai se adaptando, você acha outros fornecedores, você deixa de fornecer, você passa a produzir domesticamente, aí domesticamente subindo a inflação, e você, é claro que tem essa arrecadação, e vale uma parte importante, que é uma arrecadação que vem o quê? Obviamente, dos americanos, não é a China que paga, não são os outros países, obviamente são os consumidores americanos. Isso aumenta a arrecadação no curto prazo, mas no longo prazo, a série de distorções que causam essas tarifas, inclusive só o fato de a gente não saber que tarifa que está vindo aí, ela acaba, né, certamente sendo compensada, né, o ganho da arrecadação vai ser compensado com uma perda de produtividade de crescimento lá na frente, que vai, consequentemente, diminuir a arrecadação e aumentar, né, eles, parece que o Trump, ele tem que fazer uma aulinha aqui com o país emergente, né? Quando você aumenta a incerteza, você aumenta o custo do endividamento de longo prazo, então não adianta você achar que você vai ficar arrecadando muito no curto prazo com essas ideias fracas, que só o que você vai gastar de custo na sua dívida a mais vai acabar, né, mostrando que isso foi um tiro no pé. Os Estados Unidos, pela primeira vez aí, acho que, não sei se na história ou na história recente, na história contemporânea, tá gastando mais em pagamento da dívida do que em defesa. Por quê? Ele aumentou muito a dívida? Aumentou. Mas além de aumentar a dívida e aumentar o gasto, o custo da dívida tá aumentando por conta da inflação e justamente por conta de toda essa incerteza, né, que tá sendo precificada nos ativos americanos, incluindo a dívida, né, que é o que a gente, que todo mundo tem falado muito, desse questionamento do papel do dólar e dos ativos americanos como como esses portos seguros globais. E aí a Big Beautiful Bill, ela só colocou, né, mais algumas bolinhas nesse sorvete de bagunça que tá nos Estados Unidos, né, uma cerejinha ali nesse bolo de bagunça, né, porque, de fato, ela é uma, assim, eu não ouvi ninguém, né, eu ouvi bastante análise, eu não vi nenhuma análise positiva, né, simplesmente, olha, eu acho que a única coisa positiva que eu ouvi, né, assim, de uma maneira mais estrutural, foi, olha, eles precisavam resolver essa questão do limite da dívida, e foi isso. Que todo o resto realmente parece ser uma lei que ela olha muito pro curto prazo, muito pro curtíssimo prazo, para ganhos de curtíssimo prazo, com arrecadação, com corte de gasto no curtíssimo prazo, mas do ponto de vista estrutural, né, é muito mais negativo do que positivo para a economia americana. É só a gente usar um exemplo, né, a família que não vai ter acesso ao Medicaid, ao Medicare, eles vão fazer o quê? Eles vão ter menos dinheiro para gastar com outras coisas. Isso vai afetar o consumo. Isso já está afetando até as próprias prestadoras, né? A própria indústria farmacêutica americana, que você tem menos pessoas indo para o hospital, menos pessoas demandando serviços e... Ah, mas as pessoas não vão de todo modo? Não, muitas vezes elas simplesmente não vão, né? E você tem ainda as prestadoras que têm as seguradoras, né? Você tem todo esse ambiente que é, né, framework. Ai, gente, esqueci o nome agora. São várias empresas, né, atuando ali. Você tem todo esse ambiente, toda a indústria que é interligada. Você tira um do plug da tomada, fala, ah, não, ninguém mais vai acessar o serviço por aqui, você acaba afetando, obviamente, toda a cadeia. É uma indústria que funciona bastante em cadeia, com as seguradoras, os prestadores de serviço, quem faz as máquinas e equipamentos, etc, etc. Então é isso, né, uma big, beautiful maluquice, né, lá nos Estados Unidos, que coloca mais aí dúvidas, né, sobre, do ponto de vista institucional e de crescimento de longo prazo da maior economia do mundo. E aí agora, gente, um assunto que tem tudo a ver, já emendando aqui no nosso segundo tema é esse, que é tarifas, né, parece que eu nem mudei de assunto, mas agora é falando de tarifas do Brasil, né, então o Trump anunciou, né, tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, mandou uma carta que, como os meus queridos amigos do Petit Jornal falaram, muito mal escrita, né, eu fico impressionada, porque assim, é um corpo diplomático de primeira, né, eu que trabalhei com isso, eu sei como é, essas cartas passam por milhares de mãos normalmente, 1 milhão de escritas e correções e revisões, essas daí eu acho que o Trump tá pulando um pouco de caminho, né, tá saindo do Truth Social, a rede social dele, indo direto escrever abobrinha, né, pra carta aí em documentos oficiais diplomáticos. E aí, de fato, ele escreveu uma carta ali dizendo que tinham diversos motivos pelos quais ele tava subindo, né, que explicavam essa elevação de tarifas contra o Brasil. Alguns, enfim, que não são nem verdadeiros, né, quando a gente olha os dados, mas fez uma miscelânea ali, uma salada, uma verdadeira salada. Primeiro falou que o Brasil tinha um déficit, ele estava impondo essas tarifas para corrigir esse histórico de uma relação super desigual em que o Brasil impunha, né, em que os Estados Unidos, o Brasil impunha um déficit muito grande aos Estados Unidos, o que não é verdade, não temos um déficit comercial da maneira que o Trump está calculando, que é da maneira de olhar só para os bens, não temos, né, não temos, na verdade somos um país, um dos poucos países que tem um superávit, né, com o qual os Estados Unidos tem um superávit, porque a gente compra mais do que eles compram da gente. Então, já uma falácia aí, né? E é por isso justamente que a gente tinha aquela tarifa de 10%, que pela conta maluca do Trump, que era exportações, né? Dividido como é que chama? Pela balança comercial, a gente chegava em, né, num número menor. A gente mostrava aí, obviamente, um superávit para os Estados Unidos e a gente acabou ficando naquela tarifa de 10%. Aí ele falou que é um déficit histórico, horroroso. Ele usou, obviamente, a questão política, falou que o Brasil e as instituições brasileiras estão perseguindo Bolsonaro, falou que é muito amigo do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que é um absurdo, né, se metendo, claro, colocando aí, tendo uma intromissão direta nos assuntos bastante domésticos aqui no Brasil, por conta do processo, né, sendo aí investigado de tentativa de golpe de Estado pelo STF, né, então o STF investigando ali o Bolsonaro e diversos outros atores políticos. Aí a gente também tem, assim, aí começa a ver, peraí, será que tem mais coisa aqui? Esse déficit não faz sentido, o Trump não ia, né, se colocar, nossa, vamos colocar 50% de tarifa, porque eu tenho um amigo aqui, parece um pouco estranho. Não é totalmente improvável, né, não é totalmente impossível, mas esquisito. Nem ele, a gente, né, costuma esperar uma coisa assim. Aí a gente vê que tem, o buraco tá mais embaixo, né, tem a questão do STF, não do STF político ali sobre, né, na questão política relacionada ao Bolsonaro, mas o STF julgando a questão de empresas de mídia social, né? Então o STF tomou uma decisão ali que vai responsabilizar empresas por alguns tipos de postagens, e isso tem, e que tá implementando multas, né, enormes aí a empresas americanas, e isso preocupou bastante Donald Trump, a administração Donald Trump. E aí parece que, e ele também mencionou isso na carta, mas assim, en passant, né, veja bem, também teve esse negócio ali de liberdade de expressão, sabemos que não é sobre liberdade de expressão, sabemos que é obviamente sobre a questão comercial, e aqui, nesse ponto particular, não é nenhum juízo de valor, né, pode haver aí uma certa leitura particular das nossas cortes aqui sobre mídias sociais, porém, né, é uma coisa que, de novo, o Trump colocou uma salada de coisas aí no meio, né, vai acabar tarifando uma série de produtos que não tem nada a ver com nada, com essa questão das empresas de redes sociais, né, das mídias sociais. E assim, pô, em termos de Brasil, é o que eu falei lá atrás, daquele 10%, né? O Brasil é um país relativo, assim, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial? São, né? São importantes? São. Mas a exportação, o comércio como um todo, não é tão importante para o nosso PIB, primeiro, né, de uma maneira geral. E o comércio para os Estados Unidos não é tão, tão relevante, né? É o nosso segundo parceiro comercial, mas ele responde por 12%, 18% das nossas exportações e importações. Então, assim, é bastante, mas não é, né, que nem a gente vê, por exemplo, o México, né, o país que tem muito, uma dependência muito grande, tanto de exportações quanto dos Estados Unidos como comprador. E aí é mais setorial, né? O impacto é mais setorial, é para o setor de aço, é para o setor de algumas commodities, né? É para o setor de bens de capital. E aí começa a ser setorial específico, assim, essa empresa, esse setor, ele pode achar outros mercados. Commodity normalmente tende a redistribuir, tende a achar outros mercados para os quais vender. Já bens de capital, a gente está falando aqui em Embraer, por exemplo, uma empresa que produz aviões, etc., que exporta bastante para os Estados Unidos, pode acabar perdendo mais. Tem empresas ali de aço, né, de mineração, que podem, né, de indústria pesada, que podem ser impactadas, sim, mas tem aquelas que produzem nos Estados Unidos, que acabam até se beneficiando. Então, vai depender muito do setor da empresa, é difícil dizer o impacto direto. Qual que é o impacto mais direto que a gente pode observar quando a gente fala de Brasil? Um impacto mais direto não, né, mais geral, e aí é indireto. É sobre as condições financeiras, né, quando a gente olha aí, o dólar já subiu, né? A gente já viu o dólar subindo em reação ao anúncio, a bolsa caiu, a curva de juros abriu, ou seja, a gente viu todo esse movimento. O que quer dizer esse movimento junto, né? Moeda desvalorizando, bolsa caindo, juros de longo prazo subindo. É risco, né? Isso é risco. Então, quando você coloca o Brasil na cara do xadrez tarifário como alvo do Donald Trump, isso é visto como um risco, né? Como, pô, o Brasil, então, a percepção de risco em relação ao Brasil aumentou. E aí, isso pode sim, né? Esse impacto pode até ser mais sentido, mais mesmo que ele seja indireto, né? No nosso PIB, no nosso, né? No país como um todo, na nossa economia como um todo, né? Um aumento substancial do dólar nesse momento que o dólar estava caindo bastante, pode mexer na inflação, mexe nos juros, mexe na atividade, aí vai mexendo, né? Em efeito cascata. Então, o efeito é muito mais de uma maneira generalizada na economia, indireto, né, por condições financeiras, etc., do que direto das tarifas. Esse efeito direto das tarifas é mais setorial, não que ele não seja importante, né, mas aí só trazendo alguma contextualização, né. Mas é claro, assim, um tema de bastante relevância. Aí tem a questão que, né, como que o Brasil vai responder a isso. A diplomacia do Brasil sempre tendeu a ser mais neutra, mas o presidente Lula tem tomado posições menos neutras, então, né, reclamou que Estados Unidos se meteu no nosso assunto aqui, mas foi para a Argentina, né, conversar com a Kirchner e falar que é um absurdo que ela foi presa, que ela está sendo uma perseguida política, sendo que ela foi presa, né, lá, ela está em prisão domiciliar, como determinado pela justiça argentina, por corrupção, né, então olha ele se metendo lá do outro lado, né, então aí já respondeu diretamente, né, quando Donald Trump falou, né, na rede social. Então assim, não parece, parece estar caminhando nesses últimos meses para um não diálogo, né? Então isso acaba também prejudicando um pouco nessa frente. Mas é isso, gente. Acho que agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos desse xadrez tarifário, né? Big Beautiful Bill já passou lá nos Estados Unidos, né? Big Beautiful Mess. E aqui no Brasil, uma Big Beautiful Tariff pra gente.
Trump acabará sendo não tema duplo, mas tema triplo neste 472. Além desses dois que a Raquel levantou, o próximo do Boletim Internacional também será. Sobre a tal Big Beautiful Bill, para além de todos os detalhes que a Raquel trouxe, é basicamente o seguinte a situação. Em um fiscal já bastante complicado, muito mais do que aqui no Brasil, por incrível que pareça, acabaram de adicionar cortes de taxas e aumentos de gastos. Espera-se, segundo alguns cálculos realizados, que 3 trilhões de dólares sejam adicionados à dívida americana nos próximos 10 anos. E, na real, pode ser que esse número seja ainda maior ou pelo menos tenha um efeito maior. No momento presente, a dívida americana já custa 1 trilhão de dólares para ser rolada adiante, o que já é mais alto do que o orçamento de defesa, que é imenso por lá. Esse BBB basicamente é um jeito dos Estados Unidos sugerirem que não se importam em nada com o próprio fiscal, porque partem do pressuposto de que o tal excepcionalismo americano, que é aquela ideia de que os Estados Unidos são qualitativamente diferentes do resto do mundo em todos os aspectos, eles contam com esse excepcionalismo americano seguindo adiante, e por isso que eles tomam esse tipo de decisão. Bem, o primeiro semestre fechou com uma queda de 10% do dólar em relação ao resto do mundo, não só apenas ao real, em relação ao resto do mundo. E isso foi a pior queda para um primeiro semestre de ano nos Estados Unidos desde 1973. Talvez esse excepcionalismo com o qual eles tanto contam não seja mais tão firme quanto antigamente. E isso tem tudo a ver com o segundo assunto trazido pela Raquel, que são as tarifas. Para além das tarifas sobre o Brasil, Trump também colocou tarifas sobre México, Canadá e União Europeia e vários outros países, né? Mas vale ressaltar que México e Canadá são os dois maiores parceiros comerciais e a União Europeia é um conjunto de parceria histórica desde a Segunda Guerra Mundial. A única diferença entre as tais cartas enviadas aos outros países e a que foi enviada ao Brasil é que por aqui Trump decidiu atender a uma demanda que há meses vem sendo solicitada por um familiar do ex-presidente de Terra Brasilis que se mudou para lá e que agora faz um esforço imenso para sugerir que não tem nada a ver com isso, colocando a culpa em pessoas diferentes a cada dia que passa. Mais ou menos como aquela vez que Homer Simpson fez uma cagada e disse que, por ser culpa dele, ele colocava em quem quisesse. parece até que estamos em abril novamente, quando Trump soltou aquela planilha tosca para sugerir que estaria libertando os Estados Unidos do resto do mundo. Inclusive, falamos em detalhes sobre isso neste podcast. Vale voltar a alguns episódios, que em abril você encontrará mais sobre isso, inclusive com o nome Liberation Day. A diferença é que, se lá em abril tudo poderia acontecer, agora em julho já se sabe que boa parte do que Trump fala não passa de blefe. Aquela velha frase, tudo pode acontecer, inclusive nada. E me perdoem, mas isso não pode ser considerado estratégia de negociação ou algo que o valha. É apenas um conjunto de ameaças vazias que vão piorar a situação comercial do planeta no curto prazo e, no médio ou longo prazo, isolar a América frente a parceiros históricos. Porque, como já dissemos aqui trocentas vezes, inclusive especificamos bastante o que isso quer dizer nesse episódio sobre o Liberation Day, ninguém quer fazer negócio com fio desencapado. No mundo real, ninguém pensa da seguinte maneira: ah, eu vou fazer negócio com essa pessoa porque eu acredito nos desígnios. Não, as pessoas e os países, as empresas fazem negócios porque há interesse de se fazer negócio. Enfim, não precisamos nos aprofundar muito. Você que nos ouve aí, pelo menos desde o começo do ano, já sabe do que estamos falando. Tal qual comentamos em uma edição de algumas semanas atrás da Reflecionários, que é a nossa newsletter, Trump só tem duas possibilidades para seguir após esse salseiro auto-infligido. Segue adiante com essas tarifas absurdas e vê sua popularidade ser afetada, porque quem pagará esse aumento de tarifas será o americano médio e não o país sancionado. Ou recua totalmente e reconhece que isso era uma besteira. Dizem alguns especialistas, que me reservo a chamar de torcedores tolos, que isso tudo é estratégia para baixar os juros por meio de uma recessão para que a dívida possa ser rolada a um custo menor. Mas me desculpem desapontar aqueles que compram papo fiado de picareta como se fosse alguma verdade fundamental. Os juros longos nos Estados Unidos estão nas máximas em muitos meses e nas máximas desde que o Trump chegou. A inflação segue resiliente e a economia também. Então o Fed não terá reais motivos para cortar juros. E sabe a dívida? Então, vai acabar tendo um custo cada vez maior para ser rolada adiante. Agora, só fica difícil saber quem é mais imbecil, principalmente quando olhamos para o que sobrou para o Brasil com esses tais 50%, que são, para começar a valer a partir de 1º de agosto, ao menos até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada. É difícil saber se é mais imbecil o Trump, que por comprar papo fiado de político medíocre vai encarecer o café, o suco de laranja e outros itens importados do Brasil lá para os Estados Unidos, ou se é mais imbecil o otário que passou meses buscando com que isso acontecesse e que agora, a cada dia que se passa, sem resolução a respeito disso, vai suando a careca e trocando de culpado para ver se ainda tem tonto suficiente para comprar esse papo. Quem diria que o Brasil seria prejudicado por alguém que já saiu do poder, hein? Em se tratando de um país que acaba arrastando por anos a fio erros tomados em períodos anteriores, é inédito que alguém já fora do páreo e nas proximidades da cadeia consiga causar tanto dano. Precisamos voltar urgentemente aos tempos em que ser tão burro era motivo de vergonha e não de patriotismo. Cá pra nós, se é que isso é patriotismo, né? Já que só olha a pátria dos outros e busca constantemente ferrar a própria. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Trump e a segunda tentativa de cavar um Nobel da Paz.
E essa semana o Caio pediu para eu falar um pouco dos Estados Unidos, do Trump. A gente teve, né, essa semana o 4th of July, o dia da independência dos Estados Unidos. É um feriado importante nos Estados Unidos, na sexta-feira. E um dia antes, né, o Trump aí falou, né, decretou o que ele chamou do Big Beautiful Bill, né, traduzindo aqui livremente para o português, seria como uma lei grande e linda, né, grande e bonita. A lei grande e bonita que, na verdade, né, é bonita para alguns e feia para outros, né, uma lei que vai tirar muito orçamento, muitos bilhões dos programas sociais, principalmente os programas voltados para a saúde e alimentação da população mais pobre, mais idosa, e vai colocar, né, e mesmo assim, mesmo com esses cortes grandes nesses programas sociais, vai aumentar o orçamento, vai aumentar o rombo, né, do orçamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que já tem aí, né, um déficit bastante grande, inclusive as principais agências de rating resolveram, né, rebaixar o risco do país, Estados Unidos, por conta, né, desse problema aí fiscal. E mesmo assim, né, essa lei, ela corta gastos com programas sociais, mas aumenta gastos com programas de defesa, aumenta gastos com o programa contra a imigração ilegal, então aumenta de uma forma geral os gastos americanos e corta alguns gastos de programas sociais. Mas ele vendeu para a população como vai ser todo mundo mais bonito e mais feliz com essa lei. E aí vamos ver, né? Outro assunto que também, falando de Trump agora, da parte externa, que o Caio pediu para eu comentar com vocês, é a questão, né, o Trump, nós temos dois líderes, é o que eu coloco aqui, né, com algumas aspas, no mundo, né, dois presidentes, o Trump e o nosso Lula, que tem aí nessa vaidade, ou aparentemente, né, tem essa vaidade de querer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E o Trump já tentou isso no primeiro mandato, inclusive a gente chegou aqui a comentar no Boletim Internacional, não sei se vocês lembram dos acordos de Abraão, né? Foram aqueles acordos que normalizaram as relações entre Israel e os Emirados Árabes e o Bahrein, mas assim, deu certo mais ou menos, né? É um acordo que mais ou menos deu certo, mas mesmo assim o Nobel da Paz não veio. E o Trump está agora, né, nessa sua nova tentativa, também no Oriente Médio, querendo decretar uma paz aí meio provisória, né? Resolveu mandar umas broncas para Israel, que está bombardeando o Irã, né? Ele quer apaziguar essas relações entre Israel e Irã, meio que falando aí, né, um esquema assim, né, no meio do deixa disso, né, vamos parar de bombardear e ver o que acontece, né, tentando vender isso como uma trégua, com um tipo de paz, meio parecido até com o que o Lula tentou fazer, né, com relação, claro que com muito menos poder e muito menos cacife, né, mas essa mesma ideia que o Lula tentou pregar entre a Rússia e a Ucrânia, né? Vamos chamar o Putin e o Zelensky aqui para um churrasco, servir uma cervejinha, quem sabe eles não se acertam, né? E é meio isso que o Trump está tentando fazer também com Israel, né? Tentando passar um pito no Netanyahu, né, no Bibi, tentando apaziguar, meio que também pensando no preço do barril de petróleo, que essa é a grande questão, né? Uma trégua, mesmo que de mentirinha, no Oriente Médio, acaba fazendo cair o preço do barril de petróleo, né? Porque essa tensão toda acabou aumentando o preço do petróleo, e a gente sabe que o petróleo é insumo para tudo. Quando aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço da gasolina na bomba, aumenta os preços de transporte e acaba aumentando os preços dos insumos, das mercadorias em geral, causando inflação, que é, né, um dos grandes problemas também do mundo e dos Estados Unidos em especial. Então o Trump, ele tenta aí, com essa trégua, não só ir cavar um prêmio do Nobel da Paz, como também diminuir a pressão no preço do petróleo, que acaba favorecendo aí os preços das coisas em geral e, quem sabe, aí favorecendo também a sua popularidade. Se isso vai dar certo ou não, eu deixo para vocês aí pensarem e responderem para a gente, né? Vocês acham que o Trump agora vai emplacar o Nobel da Paz, conseguindo, quem sabe, essa trégua aí entre a Israel e o Irã? Vamos ver, né? A seguir, cenas dos próximos capítulos.
Quem é ouvinte raiz desse podcast vai lembrar. Nos idos do primeiro mandato de Trump, uma coisa realmente histórica foi tocada por ele, e foi o reencontro entre os presidentes das duas Coreias, com certa redução de tensões e tudo. Não foi uma reunificação das duas Coreias e nem o fim em definitivo do armistício que acontece por lá há muitas décadas, mas teve foto dos representantes das duas Coreias apertando as mãos e até mesmo ida dos dois juntos cruzando a fronteira. Quando isso aconteceu, questionamos, naquela época, se não seria suficiente essa atitude para que ele acabasse ganhando o Nobel da Paz. E essa voz que aqui ancora, mesmo não tendo afeto por ele, indicou que isso realmente poderia acontecer. Não aconteceu naquela época, mas agora, com essa questão de parar o conflito Israel-Irã em apenas 12 dias e fazer com que as duas partes passem a um cessar-fogo, provavelmente ele, tal qual diria o Chaves, sem querer, querendo, preparou o terreno para que essa possibilidade de ser laureado com o Nobel da Paz aconteça novamente. Ele vai acabar vencendo? Sinceramente, parece improvável que isso aconteça. Mas caso acabe virando realidade, neste episódio você ficou sabendo, ou caso nos ouça há muitos anos, relembrou, sobre a outra vez em que isso quase aconteceu. Trump, apesar de todos os pesares, é um dos únicos presidentes americanos nas últimas décadas que não invadiu nenhum país. Não que isso seja lá grande mérito, e não que ele não tenha sugerido algo nessa direção ou parecido com isso na Groenlândia, no Canal do Panamá, no Canadá e até em Gaza. Mas, para os padrões do Tio Sam, de entrega de democracia pelo mundo, por assim dizer, isso já é um certo avanço. Fica aqui o pensamento. Se ele, além disso do conflito Israel-Irã, conseguir equalizar a situação em Gaza e na Ucrânia, será que até o final deste segundo mandato conseguirá, enfim, ser laureado com o Nobel da Paz? No mundo de bets e apostas para absolutamente tudo, talvez já tenha até alguma rolando sobre isso, e provavelmente na Polymarket, que é uma casa lá dos Estados Unidos, na qual apostas de absolutamente qualquer coisa acontecem o tempo todo. Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerraçoCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir também ler nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe colocar seu e-mail no mailing do Terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, o que faz com que a Austrália esteja perto de banir redes sociais?
Então, pessoal, esse é um tema que está bem crescente, a tensão entre as políticas públicas de segurança digital e os direitos à privacidade individual. Isso a gente vê como um exemplo de dois movimentos relevantes que estão acontecendo agora, que é a possível proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos na Austrália, e a decisão da Apple de descontinuar a criptografia avançada no Reino Unido. Ambos os casos envolvem embates entre os governos nacionais e as big techs, com implicações diretas sobre a governança da internet, a proteção de dados pessoais e os modelos de regulação nesse momento que a gente vive. No caso da Austrália, por exemplo, o governo avançou na direção à implementação de uma legislação inédita que vai proibir menores de 16 anos de acessarem redes sociais, e essa medida ganhou força depois da conclusão de um teste nacional de tecnologias de verificação etária que foi conduzido pelo governo da Austrália e comprovou a viabilidade técnica de restringir o acesso por faixa etária. Foram testados diversos métodos, desde o escaneamento facial até a inferência comportamental, controles parentais, e aí o resultado foi: não existem barreiras tecnológicas significativas para impedir que adolescentes abaixo da idade mínima, que está lá no, naquele... concordo que ninguém lê, sabe? De quando você cria uma conta na rede social. Bem, o resultado foi: não existe barreira para impedir que os adolescentes abaixo de, dessa idade de 16 anos criem as contas nas redes sociais, nas plataformas, e esse avanço representa uma derrota direta para a Meta, o TikTok, o Snapchat, né? Que aqui no Brasil a gente não tem muito costume de usar, mas ele segue firme e forte nos Estados Unidos, em outros países, né? Enfim, a Austrália agora se posiciona como uma pioneira num movimento regulatório que pode ser replicado em outros países, né, que tem uma preocupação muito grande com o impacto nocivo das redes sociais sobre as crianças e sobre os adolescentes. Aí, simultaneamente, a gente vê no Reino Unido uma decisão da Apple que evidencia as dificuldades enfrentadas pelas Big Techs de operar em ambientes regulatórios mais hostis à criptografia. Ou seja, vocês devem ver por aí algumas publicidades falando sobre como o Safari é um navegador super seguro, a Apple faz muita publicidade falando sobre o WhatsApp ser criptografado e sobre a privacidade, né? Eu confundindo os assuntos. A Apple nunca vai fazer publicidade para o WhatsApp, né? Enfim, a Meta faz essa campanha sobre o WhatsApp, a Apple fala sobre a privacidade no iPhone, né? Enfim, aí a Apple lá no Reino Unido anunciou que vai descontinuar a funcionalidade de proteção de dados, que oferece uma criptografia de ponta para 9 categorias de dados armazenados no iCloud. E aí a razão é, o governo britânico, por meio de um documento, está exigindo acesso aos dados criptografados, o que forçaria a criação de um backdoor ali para ter esse acesso, e isso compromete fundamentalmente a segurança de qualquer sistema criptografado. Não é a primeira vez que governos pedem acesso a informações para as Big Techs, e aí elas dizem que é uma questão de privacidade do usuário. A Apple reiterou a sua posição histórica de nunca ter criado portas dos fundos, digamos assim, né? Ou seja, uma forma de ler o conteúdo do usuário que está ali criptografado, e afirmou que não pretende abrir essa exceção, mesmo diante da pressão regulatória. A decisão agora pode ter efeitos práticos relevantes, ou seja, os usuários do Reino Unido que ainda não ativaram o recurso não vão poder fazer, e aqueles que já utilizam terão um prazo para desabilitar, caso contrário, eles vão perder o acesso ao iCloud. Enquanto isso, o restante do mundo continua com acesso à funcionalidade. Essa medida gerou fortes críticas de especialistas em segurança digital, que afirmam que é impossível garantir privacidade e segurança quando existem esses pontos de entrada deliberados nos sistemas criptografados. E eles citaram, inclusive, casos recentes, como o ataque do South Typhoon, que explorou essas brechas nos sistemas dos Estados Unidos para fins de espionagem. Em resposta à pressão sobre a Apple, mais de 100 especialistas, empresas e organizações civis assinaram uma carta pedindo a retirada das exigências do governo britânico, argumentando que essa medida enfraquece a cibersegurança nacional e estabelece um precedente. Precedente muito perigoso para, né, para a privacidade do usuário. Esses dois episódios revelam um dilema central do nosso tempo, da nossa geração, que é como equilibrar a proteção do usuário com os interesses da segurança nacional, com o direito fundamental dessa privacidade, né? Tanto a iniciativa na Austrália quanto a restrição imposta pela Apple, para a Apple, olha só, tô gravando à noite, gente, aí a cabeça fica como? Bem, ambas essas coisas mostram que a regulação do ambiente digital está ganhando contornos mais rígidos, num cenário onde os governos deixam claro que eles estão dispostos a confrontar grandes plataformas, as big techs, em nome dos seus objetivos soberanos. Bem, ao mesmo tempo, empresas como a Apple e outras gigantes aí de redes sociais, a Meta, enfim, defendem os seus modelos de negócio e os seus princípios técnicos, como a criptografia de ponta a ponta. O desenrolar desses embates define não só os casos ali da Austrália ou do Reino Unido, mas eles definem ou não o limite do controle governamental sobre a vida online de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, esse não é um tema só nosso.
A ideia de trazer esse tema para cá é abrir os seus olhos. Parece até esquisito falar abrir os seus olhos porque você está ouvindo isso. Mas enfim, vamos ficar na mesma página aqui. É abrir os seus olhos para uma coisa importante. Não, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo que está querendo, aspas, acabar com as redes sociais, fecha aspas. Essa é uma questão global. Os dados são muito importantes, poderosos e estão no centro de uma discussão muito importante sobre o poder das chamadas Big Techs sobre todas as nossas vidas. Em um mundo em que algumas redes sociais contam com mais pessoas do que dezenas de países ao mesmo tempo, é sim uma preocupação real saber como elas tocam as coisas. Ao contrário do que parece, não existe esse negócio de, aspas, as redes sociais são apenas locais onde colocamos as coisas e ponto final, fecha aspas. Existem algoritmos, existem usos de dados, vendas de dados e existem direcionamentos que têm influência real em nossas vidas, desde o incentivo a comprarmos coisas que provavelmente não precisávamos, até, no limiar, o incentivo ao cometimento de crimes de diversas naturezas. A internet é um campo importante e que conecta o planeta, quase como se todos estivéssemos em uma enorme praça, na qual, a poucos cliques ou toques na tela, conseguimos alcançar qualquer lugar do mundo. Em todo caso, essa liberdade não significa que tudo que colocamos na internet está seguro. Ou, mais importante ainda, que as personas que temos na internet em diferentes redes sociais sejam imunes, porque, aspas, em um ambiente digital, nada é real, fecha aspas. Sim, é uma questão ampla, delicada, e que em um mundo de ebulição de cortes para zap-zap que sugerem a descoberta do elixir da verdade, mesmo que esses cortes não durem nem um minuto e geralmente só alimentem teorias conspiratórias, esse assunto ainda dará muito pano para manga. O que faz com que esse assunto tenha vindo parar aqui no TerrascoCast e muito provavelmente ainda estará por aqui em outras ocasiões, é te dar esse toque sincero. Se em algum momento você pensou que só no Brasil existe isso de governo e justiça ficarem de olho em redes sociais, saiba que você está se enganando, porque esse é um movimento global. Onde vai dar, nós não sabemos. Mas que não é, aspas, apenas no país bananeiro chamado Brasil, fecha aspas, disso nós temos certeza. Acho que vale até mandar esse episódio para algum amigo seu que esteja comprando teorias da conspiração desse tipo, hein? Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 472, o da primeira quinzena de julho de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel!
Então é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Agradeço ao Caio pela paciência aqui do nosso âncora em aguardar 1 milhão de dias enquanto eu falava que eu ia mandar, mas eu encontrei aqui um tempinho na Mulher do Tempo Sem Tempo até nas férias.
Obrigado, Renata.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês aqui essa semana no Boletim do Terraço. Então, daqui a 15 dias a gente volta com mais notícias, mais análise e mais informações para vocês aqui no Boletim Internacional. Tá bom? Um beijo e até lá.
E obrigado, Fernanda.
Galera, muito obrigada por ter ouvido este episódio até o final. Eu e Horacinho e Jorge estamos muito agradecidos. A gente se vê no próximo episódio. Beijo.
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.